Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Deixa eu fazer uma retratação aqui. Eu falei Juliana Aquino e não é Luciana Aquino. Então, jornalista... Aí, falei mesmo, tá vendo o ato falho? Voltou. A jornalista Luciana Aquino está aqui conversando com a gente aqui em Belo Horizonte. A gente está falando sobre essa literatura parnasiana, um parnasianismo moderno, né? Falando do seu livro, né? Que é muito bacana, muito interessante. Luciana, eu queria entrar em uma seara com você, que você falou também que o livro traz também essa, e tem no livro realmente, essa conotação política quando se relaciona com o processo democrático.
Isso.
Você também trabalhou no Ministério do Trabalho e cobriu muitas coisas no Ministério do Trabalho. Então, eu queria... te perguntar onde que seu livro entra na, vamos dizer assim, na colaboração do processo democrático, principalmente nesses momentos que a gente tem vivido. Como que você vê a liberdade de expressão, como que você transita no campo da literatura e também dentro da prática literária e também trabalhista, quando você cobre determinadas situações que estavam relacionadas, obviamente, diretamente com o Estado autoritário ou com um Estado autoritário de local, né? As pessoas são autoritárias naquele campo, naquele local, que exploram as outras. Isso tudo também flui dentro da sua literatura?
Muito, muito. Eu separei justamente um capítulo para falar do olhar politizado, né? Para cutucar, para mostrar... Eu vou desde a questão do extremismo, que graças a Deus a gente não tem muito presente em nosso país, mas no mundo afora a gente está vivenciando isso, na Síria, né, em vários países, essa questão do extremismo, agora no Afeganistão. Mas eu trago a importância da palavra democracia e que os jovens de hoje, essa sociedade de hoje, o que nós estamos passando hoje, mas sem citar nomes, sem citar políticos, eu falo de um olhar perdido. Eu chamo a nossa era, o que nós estamos vivenciando hoje politicamente, da era dos trogloditas, sabe? E tem um texto que eu também falo um pouquinho da minha vivência como jovem na democracia, porque eu fui para as ruas, né, pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Então, hoje a gente vê uma vertente, assim, parece que o nosso país está dividido ao meio, né? É claro que tem que existir essa democracia, essa liberdade de expressão, mas eu, como jornalista, eu vejo os meus colegas sendo muito atacados nos dias de hoje em relação a essa liberdade de expressão. Quando eu vou um pouquinho e mostro o olhar da experiência, que eu falo do Ministério do Trabalho e da minha vivência no Ministério do Trabalho, é claro que eu vi coisas assim, atrocidades, junto com a extensão da fiscalização do trabalho, e ao mesmo tempo eu vi recentemente o Ministério do Trabalho sendo destrinchado, né? Eles acabaram com o Ministério do Trabalho. A própria legislação trabalhista, é claro que eu concordo com alguns juristas, ela é muito arcaica, né? Tem muita coisa que tem que ser modernizada mesmo no nosso país, essa relação trabalhista. Mas o que a gente vê no dia a dia, e eu presenciei isso, a própria chacina de Unaí, eu frequentava muitas fazendas de Unaí e de Paracatu, que é uma região norte aqui próxima a quase Brasília, e aonde aconteceu a chacina com os três auditores fiscais do trabalho que foram brutalmente mortos, que eram meus colegas. Quando você vê, em pleno século XXI, trabalhadores dormindo junto com vacas, sem água potável para beber, né, sendo explorados de todas as formas mais humilhantes que você possa imaginar, eu acho que a gente tem que refletir muito em que país que a gente está vivendo, em que década que a gente está vivendo, né? Eu tenho um texto que chama Empatia, que é o olhar filosófico, que está dentro do olhar político, que eu falo que faltam seres pensantes no nosso país, no nosso mundo, sabe? Eu acho que nós precisamos pensar mais, lutar mais pelos nossos direitos, deveres. Eu estou vendo a educação do nosso país, eu falo isso no livro também de uma forma bem crítica, a educação do nosso país sendo deixada de lado, a saúde do nosso país sendo deixada de lado. E eu acho que o berço de qualquer nação que queira ser uma grande nação é a educação. É a educação a gente tem que dar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma boa educação. E hoje em dia eu falo que, eu usei uma expressão que chama República dos Parvos. Para quem não conhece a palavra parvo, é um pouco parcóvio, tolo, burro. Então eu fui um pouco agressiva, sim, nesse texto, mas eu falo que a política brasileira, ela é parva, ela é exclusivista, ela é parcóvio, ela é intratável. Né? E soma-se a essa política hoje um povo inerte, um povo que está vindo assim, de camarote, a nossa economia, né, ir por água abaixo, a gente não está aguentando mais. Então, eu falo da corrupção, eu falo do bicho, do bicho papão, da inflação, que não é dessa política agora, mas de muitos e muitos anos, né, e eu falo das mentiras, né, que mundo afora estão sendo propagadas sobre o nosso país, sobre as fake news. Então é um livro em que ele viaja, principalmente no olhar politizado, que eu acho que eu peguei um pouco mais forte, nessas críticas que a gente tem, que nessas reflexões que nós brasileiros, independente de idade, de credo, a gente tem que parar e pensar que Brasil não é só carnaval, né? O carnaval acabou, né? Eu falo que o povo brasileiro, ele é teimoso, né? E aí eu falo, zurra, grita, chora, antes que seja tarde demais, né? Eu acho que para muitas coisas, para muitas reflexões, nós estamos precisamos de acordar. Acordar porque para um autor hoje publicar um livro, Ederson, é muito difícil. Não se lê no nosso país. As pessoas leem muito pouco. Existem muitos autores aí publicando livros por demanda, de forma independente, mas não se ganha dinheiro. Não existe a profissão escritor. Não existe. Né? Então, quando eu falo que um escritor, eu falo isso lá no início do meu livro, na dedicatória, o escritor é um doador. É um doador, eu estou doando o meu saber, eu estou doando as minhas experiências, os meus textos, as minhas palavras. E o poder da palavra, ele é muito forte. O poder da palavra é muito forte. Então a gente tem que saber como usar essa palavra, seja na escrita, numa canção, seja através da televisão, como um apresentador, né? Porque, voltando lá no extremismo, que eu cito no livro também, mas aí é a questão mundial, é o olhar da maldade. Né? Como é que a gente pode chamar certos tipos de extremismo, certos tipos de comportamento do mundo afora, que vão ao contrário do que a democracia prega, não são homens, são bichos homens. Né? Então, assim, esse capítulo em si é um capítulo que eu gosto muito, e eu acho que é um capítulo que as escolas poderiam trabalhar muito com os alunos, com essa geração, sabe, mostrando e pedindo para que eles também escrevam esse olhar, né, o olhar deles sobre a política, sobre a nossa economia, sobre o nosso futuro, sobre as nossas incertezas. Eu acho que é isso que eu quis provocar nesse capítulo do livro, sabe?
Você acha que a gente está vivendo um momento muito desafiador para a sociedade brasileira e também no campo do saber?
Muito, muitas universidades federais todas sucateadas, né, os professores, os mestres também colocados de lado. Essa questão da pandemia também atrapalhou muito a questão da educação em si, né, do ensino à distância. Né, nós não temos, nós somos um país ainda de terceiro mundo, nós não podemos nos comparar a um Canadá, aos Estados Unidos, à Europa, né, e eu tenho alunos, eu dou aula de português, dou aula de inglês, de espanhol, Eu tenho alunos que não sabem o básico. Quando chegam para uma aula de reforço, eles não sabem o básico da nossa língua portuguesa. É isso que é a crítica que eu coloco lá atrás, usando esses termos um pouco rebuscados, mas é tentando mostrar, poxa, mataram a língua portuguesa. Cadê a nossa educação? De onde que a gente vai reconstruir isso? Se você não dá valor para um mestre, para um doutor, para uma pesquisa de campo, se você não investe financeiramente também nisso, porque precisa de dinheiro, né? Os nossos doutores e mestres precisam dessa força do governo federal. E eu vejo que isso, nos tempos para cá, dá vontade de chorar.
Ai, ai, mas é os desafios sociais, né? A gente tem uma sociedade muito que ainda precisa entender a evolução que a gente precisa ter com relação ao nosso processo civilizatório. Mas o processo civilizatório também passa pela linguagem, pela escrita, né? E a gente tem também uma ideia de sobreposição de cultura. Então eu lembro que quando eu estudava em escola pública, a gente, na escola pública, você tem de fato as questões da diversidade muito postas, muito claras, né? São postas assim claramente, né? Então, a pessoa o homossexual, o negro, as classes sociais, né? De baixa, média e alta estão nos mesmos espaços, né?
E eu separei um texto justamente falando disso.
Isso. E aí a gente tem essa sobreposição de cultura, que é esse caldeirão massificante que vem de culturas, de outras culturas que não são as nossas, mas que sobrepõem as nossas culturas. Por exemplo, a Semana do Folclore Nacional, que existia na escola em um tempo atrás, hoje não tem mais. E na Semana do Folclore Nacional nós tínhamos o Dia do Saci Pererê, que virou o Dia das Bruxas. Né? E isso começa na década de 70 e 80. E agora ninguém fala mais da nossa cultura nacional, no Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça, mas fala sim do Dia das Bruxas. Como é que a gente pensa isso no campo da sua literatura? Como é que a gente pensa isso também no campo da educação, Luciana?
Olha, eu concordo com você. Eu acho que dentro da cultura, dentro da educação, nós nos perdemos um pouco, principalmente a nossa brasilidade. Nesse livro em si, eu não trato muito da mineiridade, não, porque eu sou muito mineirê, sabe? O meu primeiro livro, que chamou Atrás das Letras, eu ganhei um prêmio com ele porque eu falava só da mineiridade. Eu quis resgatar isso que está perdido nas escolas, principalmente aqui em Minas. Agora, esse livro em si, eu não embarco muito nessa questão, por exemplo, igual você citou, do folclore, do dia da árvore, da natureza, da ecologia. Eu não cito esses assuntos, mas eu acho que deveriam ser propostos, sim, como mudança com o olhar das escolhas, por exemplo. Eu acho que eu foquei mais o livro nas minhas histórias, né? E trazendo um pouco para os jovens de hoje, o que era bacana na minha época, na década de 80, na década de 90, o que hoje não existe mais, isso eu coloco em algumas partes dos textos. Talvez eles nem, jovens, muitos jovens não entendam das histórias que eu conto, né? Só a geração mesmo de 70 para cá, talvez compreenda algumas dos contos que eu escrevi aqui no livro.
Mas a abordagem que eu tentei fazer é sobre o seu olhar mesmo, né? Como é que você enxerga tudo isso e como é que você percebe tudo isso com relação a essa sobreposição de cultura. Porque É óbvio que não precisa estar na sua literatura, mas ele interfere de alguma forma no entendimento da sua literatura. Isso te incomoda um pouco, Luciana?
Eu acho que incomoda a todos nós que valorizamos, né, o Brasil, valorizamos a nossa história, né? Por exemplo, a partir do momento, igual você citou, de que as escolas não tratam, né, a nossa brasilidade, o nosso folclore de uma maneira mais respeitosa, ou não colocam isso dentro do nosso berço da educação, né, para os jovens que estão vindo aí, porque eu acho assim, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, os jovens de hoje, né, eles estão perdendo muito encantamento assim, pelas histórias. E aí eu vejo assim, claro, mas eu não acredito em Saci Pererê. Eu não acredito em nessas histórias. Isso é uma coisa muito boba, muito tola. Mas não é o personagem em si, mas é o que vem dentro daquele folclore, dentro daquela história. Né? E que os professores estão deixando de colocar no dia a dia das escolas. Né? Eu fico pesarosa.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a jornalista Luciana Aquino e a gente está falando sobre a sua literatura, sobre o seu livro, né, que é um livro interessantíssimo. Mostra ele de novo para a gente, Luciana.
Aqui, ó.
Para Além do Meu Olhar. Isso é fundamental para entender um pouco também, né? Colocar um pouco de literatura na pandemia. É sempre muito bom trazer essas pautas aqui na TV Banqueta e na Rádio Culturas de Curitiba, porque põe a gente para pensar um pouco também e exercitar, né, o nosso conhecimento sobre literatura. É um minutinho só, nós estaremos de volta, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Culturas de Curitiba, conversando sobre esse livro super bacana, da jornalista Luciana Aquino. Não saia daí.